tentam perceber as dinâmicas destas teorias da conspiração.
Nos Estados Unidos já tínhamos a segurança nacional à perna. I don't like them putting chemicals in the water that turn the friggin'
frogs gay. Are you a lizard? I don't think
are you. Bem-vindos ao Conspiradores de Segunda, um podcast que não existe. Comigo tenho o Jorge Gonçalves, que foi falsificado para parecer do século XXI, mas que na realidade vem de 2653. A teoria da conspiração de hoje é de que Roma Antiga não existiu.
Engraçado, dizem-me sempre que eu venho do passado, mas és o primeiro gajo, sim. Tinha sempre uma cabeça
mas
antiga.
Por costumes, ideias?
Sim, ideias.
Opiniões.
E mais opiniões que parecem as do meu avô, sabes?
Sim, 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 sim. Mas em relação a?
Imigração, essencialmente, mas...
Okay, só para confirmar. O que é que nos
diz
a
teoria? O meu avô é um gajo super liberal, é só para dizer, deixar super claro que teu uma avô... política de fronteiras abertas nos anos 40, sim, estava sim. Muito à frente do seu tempo.
Sim, sim.
O que é a teoria?
A teoria de hoje diz-nos que aquilo que atribuímos ao antigo Império Romano vem na realidade de outras culturas, como a grega, a asiática ou a egípcia, e que as provas de existência do Império Romano foram forjadas posteriormente. A grande disseminadora desta teoria é uma TikToker e tem deixado os arqueólogos muito chateados, porque ninguém deveria desperdiçar a vida com arqueologia. E pronto, basicamente é isto a teoria.
É basicamente, eu sinto que havia uma série de fios elétricos, que eram os fios da história. Esta metáfora vai ser horrível. E uma TikToker tropeçou num deles e fodeu o sistema todo. E é estúpido, porque a TikToker...
Precisa dos fios elétricos para...
Absolutamente. Então, não, oh, Tiago, mas eu fico contente que a distância para uma conspiração vir a este episódio é aparecer no TikTok de uma gaja. É só...
Não, a distância é pesquisar no YouTube Conspiracy Theories 2024,
sim.
Que eu quero assim, fresquinhas, sim. E depois um gajo fazer um vídeo em que aparece esta teoria, olha, é engraçado.
Ok, ok.
E vou ver.
Ok. Eu faço conspiracy theories, não ponho 24, faço pesquisa e depois vou a notícias. E se for das últimas 3 semanas...
Ah, é bem interessante.
Só que o que já me aconteceu foi ser uma notícia do dia anterior, só que sobre uma teoria de há 50 anos. E que então trouxe para aqui na mesma. Sim.
Sim, sim. Gosto como estamos a aproveitar o podcast para discutir formas como pesquisamos.
Sim, nós temos aquele célebre episódio, se bem te recordas. De um manual da Comissão Europeia.
A palavra célebre não pode ser utilizada dentro deste podcast.
Vai, acho que sim. Um famoso episódio magnânimo sobre o manual da Comissão Europeia para identificar teorias da conspiração. Vão ver, 3.7.
E foi assim que descobriste?
Foi assim que descobri que esta teoria era uma cagada.
Nós estamos, de certa forma, até a educar as pessoas de como elas próprias podem saber de novas teorias de conspiração sem precisarem de nós.
Sim.
De nada.
Eu gosto como tu achas que as pessoas ouvem este podcast para informação.
Sim,
é a principal motivação.
Mente público?
Pode ser.
Mente público. Não há, pronto. Não há porque o quê? Basicamente, não existe. A única coisa que existe sobre esta teoria, há duas coisas. Há os TikToks da TikTok e há os TikToks de TikTokers arqueologistas a responder à primeira TikTok.
Ok.
A BBC não pegou nisto, a CNN não pegou nisto. Okay.
Pronto, duas coisas. A primeira é obrigado pela tua investigação aprofundada para este episódio. E a segunda é a tua segunda fonte é mentira, que os arqueologistas não têm que TikTok.
Não, há arqueologistas com TikTok.
Não têm TikTok. Não têm. Tu, a partir do momento que entras para a arqueologia, há uma série de coisas em sociedade que tens que parar de fazer.
Deixam de fazer. Para telemóvel. A pensar como...
Nokia 3310 para cima não dá.
Tu achas que eles têm que começar a pensar como a civilização que eles estão a investigar para conseguirem ligar as coisas?
Isso era giro. De repente, tipo, não podem investigar civilizações antigas com técnicas de carbono para nada. Não existia. Isto é um fóssil dos dinossauros, caga.
Sim.
A única solução que temos aqui é voltar a cair um meteorito. Mas mesmo isso
sei. E eu acho que isto é mais grave se for utilizado noutras funções, não é? Imagina, seres um detetive. Ah, deixa ver como é que pensas de serial killer. Começas a matar 16 pessoas. Ah, já sei exatamente o que é que ele faria.
Sim, sim, sim. E depois, e atenção, porque se for... Imagina que é um historiador de serial killers que está a investigar um gajo antes de se descobrir a pólvora, tem que matar essas 16 pessoas à espadeirada.
À espadeira. Isso é um termo.
É? Não é?
Não, acho que não.
Acho que não.
Espadeira.
Tem que virar samurai e decapitar uma série de pessoas. Mas é engraçado sempre essa junção de... No caso dos arqueologistas, mas mesmo de outras pessoas que têm atividades mais tradicionais ou mais antiquadas, mas depois juntam isso com novas formas de comunicação, economistas, ou gajos que falam de coisas tradicionalmente aborrecidas, certo. Mas de repente têm em TikTok.
Ah,
por exemplo,
sim,
tu conheces o Jorge Bateiro, o pai da Beatriz Bateiro? Beatriz?
Batarda?
Batarda, Bateiro. Batarda. Bateiro. Bateiro é a mulher do Bruno Nogueira, não é?
Não, essa é que é a mulher do Bruno Nogueira, Beatriz.
Boa tarde. Pronto, o pai da Beatriz Gosta.
Ah, a Beatriz Boteiro é a Beatriz Gosta?
Não.
Boa tarde é esta atriz.
Beatriz Boa Tarde é essa.
E aparentemente é British Português, não sabia.
A Beatriz Gosta, Marta...
Não sei, Jorge, não fazes perguntas difíceis.
Marta Boteiro.
Não sei, não aparece. Marta Bateiro.
Pronto, Marta Bateiro, o pai dela é o Jorge Bateiro, que é um economista de esquerda que tem vídeos e um canal do YouTube. Isto é uma referência, se calhar, de 2016.
Epá, é só tu para saber isto.
Mas ele chegou ao YouTube, que já... Que...
Sabes a Beatriz Gosta, como é que ela se chama? Pronto, não interessa. O que interessa é que ela é filha do grande Jorge Bateiro. Tem um TikTok e um YouTube, opá, um economista de esquerda.
Mas só eu, para mim, assim, é de facto, só eu para a referência principal ser o Jorge Bateiro.
Claro.
Depois chega a Beatriz Gosta.
Estás a ver? O vídeo dele sobre o crescimento da criptomoeda viralizou de uma forma.
Opá, estás a ver o gajo que se fala sobre o euro, que é eurocético e que fala da política comercial da União Europeia sobre Portugal. Opá, o gajo tem uma filha que enche coliseus.
Sim, estou a ver. Ok.
Mas qual é, portanto, não há o teu resumo da teoria foi absolutamente zero. O momento público não existe. Vamos votar?
Não, vamos passar à verdade.
Ok.
É verdade.
Querendo desde já estabelecer um argumento de autoridade, deixa-me dizer que é TikToker. Se chama Mumillennial.
Ok.
Porque é Mum e é Millennial. Uma millennial.
Era engraçado ser a Marta Bateira.
Não, o original era uma millennial, ela agora chama-se uma millennial underscore returns, porque a primeira conta foi caralho. Tem neste momento 13.3k seguidores, mas chegou a ter na outra conta 94 mil seguidores e quase 2 milhões de likes. E ela tem uma licenciatura em História e outra em Arqueologia, pela universidade que não se sabe. E pronto, claro que uma pessoa é capaz de ter dois cursos e dizer coisas estúpidas,
uhum.
E tu melhor que ninguém sabes isso. já agora, só para que... Isto é o primeiro argumento. Agora, e só para teres uma ideia.
Okay.
Imagina, pode não ser suficiente para ti, porque não a viste, não sabes como é que ela é. Pronto, ela é assim. Não sei o que é que... Não sei se
parece isto... uma pessoa com dois cursos.
tem de
cabeleireiro. O primeiro foi para fazer aquele penteado mais branco.
Ok.
Depois o segundo foi para aquilo. Mas o segundo fez à pressa.
Foi mais rápido.
Ou o segundo curso fez à pressa.
Acho que foi no mesmo vídeo. Mas pronto, este é o primeiro argumento a estabelecer a capacidade intelectual da senhora.
Sim, eu acho que confio mais nos arqueologistas, se calhar.
Foi?
Do que nesta.
É? Mas ela é arqueologista, atenção, tem. É arqueologista e historiadora.
Sim, são duas palavras fortes para ela.
Que têm zero significado para ti neste momento.
Sim. Ela tá com uma camisola de corações pretos que dá. Percebes que tenta transmitir alegria e loucura ao mesmo tempo.
É a vibe que te transmite sim, um bocadinho.
Ela provavelmente pensou, hoje estou num dia feliz, vou sair à rua e demonstrar como sou feliz. Mano, é, isso é porque os corações são pretos. É tipo teres um gato preto e matá-lo. E qual é o próximo argumento?
Tu és de metáforas, estás muito forte.
Fez só. Não, mas dizer só, eu adoro como tu começaste a tentar conquistar-me com o perfil dela, a dizer
já
que ela tinha.
Isso há alguns anos.
Sim, que ela tinha 2 milhões de gostos.
Com...
Fá, por amor de Deus, pô. Ela tinha 2 milhões de gostos.
Estou namorado?
A minha namorada tem mais, mas tem 13.3k. Tu ao início até disseste M. Eu achava que ia ser melhor. O que eu
não,
quero dizer é que
13.3k
é um bocado irrelevante. Onde eu quero chegar, que é o que
tem
eu
estou... Tô... 13 mil seguidores é irrelevante?
Não, para este podcast, Tiago, para os números que nós apresentamos aqui...
para os números que nós apresentamos...
Ouve, esta gaja é de outro continente, okay. Certo? E tu trouxeste aqui. Onde eu quero chegar é que esta... Tu pegaste numa retroescavadora e furaste o chão por uma terceira metáfora de merda. Pá, foi arrancada a ferros esta teoria, Tiago.
Não foi, porque, imagina, apesar de eu percebo o que tu queres dizer em determinada medida, que tenho 13 capas e é uma... Isto até devia fascinar de alguma forma o facto de eu... conseguirem encontrar uma senhora que tem 13 capas de seguidores e saber o que é que ela fez.
Sim.
Portanto, devia-te impressionar a minha investigação. Segundo ponto, apesar de não haver, sei lá, o CNN e a BBC não terem pegado nisto, há artigos de outros sites. Tens aqui um Business Insider, fez um artigo sobre ela, tens um da Daily Beast,
blogspot.pt,
tens o Know Your Meme, tem um artigo sobre... Portanto, como podes ver...
Fontes credíveis.
Fontes muito reputadas.
Ok, ok.
E por isso é que eu decidi fazer a teoria.
Ok, então não vou mandar mais abaixo. Quais são os detalhes que temos
os
mais?
Ela diz-nos o quê? Diz-nos que temos 0 provas de manuscritos originais escritos por autores romanos, sendo que apenas existem cópias desses documentos, que foram depois transcritas no século XIV, XV e XVI, porque os originais teriam sido queimados pela Igreja.
Uhum.
O que para ela é estranho, porque existem documentos mais antigos que o Império Romano e que a Igreja não queimou.
Pois.
Ao contrário de ti, que já estás tudo queimado.
Essa linha histórica até me faz-me lembrar muito outros documentos também, tipo a Bíblia. em que os eventos aconteceram e depois, passado uma série de anos, alguém escreveu sobre eles e depois foi-se transcrevendo. E no século XIV e XV, a única diferença aí é que a Igreja não queimou, infelizmente, isso tudo.
Não fazia sentido, mas a Igreja, o interesse da Igreja seria, portanto, basicamente. Criar
o misticismo da Roma Antiga.
Da Roma Antiga, e que depois o próprio Jesus Cristo tinha sido enxovalhado.
Sim.
Não sei se enxovalhado é um termo a aplicar a um gajo que foi crucificado.
Sim,
mas
acho que podes dizer. Foram tratar... Sim.
É que eu agora se vira um debate e diz, o senhor enxovalhou, e de repente está o... Sim. Para o Raimundo crucificado é um bocado mais chato.
Sim, sim. Foram desagradáveis.
Foram desagradáveis para Jesus Cristo. Para com Jesus Cristo.
Mal educados até. Exageraram um bocado.
Sim, sim, sim. Mas pronto, este é um argumento.
Mas então qual é que a alternativa dela? Ela acha que o Império Romano existiu...
Simplesmente não era nada.
Em que medida?
Em nenhuma.
Em nenhuma medida?
Não.
Em nada?
Não.
As ruínas? Nada. É
não
tudo...
era. É, ou era. Ou eram coisas. Eu vou falar um bocadinho mais à frente. Exato, eu vou falar,
okay,
isso, mas falar, não mas... era nada para...
Portanto,
ela não
acha...
nada.
E tu, já que trouxeste Jesus Cristo ao debate, quem é que matou Jesus Cristo, então?
Ela não aborda esse tema.
Suicidou-se por crucificação.
Mas ela aborda um tema, ela fala sobre Jesus Cristo, eu depois vou dizer isto no tabaco, ela fala sobre Jesus Cristo noutra medida, e é uma medida que certamente não estarás à espera, porque eu não estava, e ela atribui um nome, um significado ao nome Jesus Cristo. Mas depois vamos
ver. Ok, vais criar expectativa para falar mais daqui a...
Sim, mais daqui à frente.
Sinto que estás a criar falsas expectativas, que eu desta gaja não estou à espera de grandes coisas.
Pá, mas outro argumento que ela tem, ela diz, o Coliseu, conheces, de Roma,
uhum.
E a coluna de Trajano, também conheces?
Do Porto.
Já não é mal. A coluna de Trajano.
Coluna de Trajano é aquela...
É aquele tipo obelisco, uhum. Também em Roma. Ela diz que o Coliseu, a coluna de Trajano e as inscrições em latim nos edifícios não são provas.
Uhum.
Porquê? O Coliseu não dá porque não podemos fazer a datação a carbono das pedras e os conteúdos que estavam lá dentro e que podiam ser datados a carbono, uhum. Foram roubados. Ou seja, não sabemos de quando é que é o Coliseu, de que época. E, portanto, pode ter sido construído no século XV ou XVI. A coluna de Trajano é igual às colunas gregas.
Certo.
Ou seja, indica o quê? Que foi trazida para a Itália da Grécia.
Uhum.
Assim como os ingleses levaram obeliscos do Egito para a Inglaterra. E as inscrições em latim não apresentam desgaste meteorológico. O que significa que foram acrescentadas posteriormente.
No século XV? XVI?
O que é? O...
As inscrições em latim.
É, foram depois.
Depois. Pois, eu, para quem está a criticar a cronologia da coisa, ela também não tem grandes detalhes, para não.
Pois,
ela é ser acrescentada. Repara, ela dizer aquilo está lá desde o século XV e as inscrições foram acrescentadas depois, parece-me um, pá, um intervalo de 500 anos para alguma precisão arqueológica. Assim, eu até sinto-me mal porque eu estou a tentar ter críticas construtivas. Para ela e depois viro-me e volto a ver a cara dela e percebo que não há nada de construtivo.
Eu quis deixar
ali
a cara dela ali especificamente para te recordar de como é que ela, para te lembrar que não é, não estamos a falar de uma
do Indiana Jones do... É que para mim é a referência, é o único,
é Indiana Jones?
Sim, o único arqueologista que eu conheço é um gajo que não existe.
Sim, é uma e que teve personagem. No Star Wars também.
Também e no Blade Runner também. Mas eu acho que o Indiana Jones é uma grande imagem. O Indiana Jones nunca faz esta lavoura, este trabalho mais aborrecido de arqueólogo.
Sim, sim, sim.
É, tu sentes sempre que os filmes dele são mais de estilo. Ah, não, sim, este gajo faz umas meras, tiros, malta.
Vou capturar um artefacto escondido há milhares de anos. Sim. Olha, precisamos aqui que estejas a varrer este fóssil. Não, isso é para o estagiário.
Sim, exato, exato. Sim, nunca há sempre... Malta, ele dá aulas numa faculdade, mas gajas e nazis.
Não é? Não é? Tipo, o Indiana Jones não tem nenhum artigo publicado. Os outros arqueólogos estão já... Aquele gajo é grande da merda, meu.
Tu achas... O gajo yeah, para Archaeological Studies, que deve ser a que tem o fator de impacto mais... Vai ser, ele só deve mandar, tipo, o filme para lá. Os TikToks dele, sim, se calhar
é... Não, eu aposto que o Indiana Jones é orientador de algumas teses, mas é aqueles orientadores que se está a cagar e nunca aparece.
Sim, sim, sim.
Olha, eu não consigo falar com o meu orientador. E a faculdade, pá, ele deve estar agora no...
Nos salteadores da Arca Perdida
a fazer alguma cena e depois ele liga-te, o Indiana Jones. Olha, pá, eu acho, eu vi agora o teu, assim, na diagonal ali a tua primeira proposta. Pá, acho que podes fazer um artigo sobre esta parte. Depois mete o meu nome lá.
Sim. Ou então, se o gajo está, o orientando, está mesmo estressado, a entrega da tese é para a semana, liga ao Indiana Jones, e o Indiana Jones, meu, desculpa, eu estou nas catacumbas de uma prisão nazi, se calhar saio daqui a 6 meses ou estou morto. Pá, fala com o diretor da faculdade a ver se dá para adiar e fazer só para o ano.
Outro argumento. A cidade de Roma, perguntas tu, mas então a cidade de Roma existe.
Uhum.
E ela diz que a cidade de Roma foi criada pelo Vaticano após o grande cisma do Ocidente. Não sei se sabes o que é.
O cisma?
Cisma.
O cisma, não.
The Great Schism, não conheces?
Não.
The Great Western Schism, basicamente foi uma altura em que havia 3 papas.
Ah.
Um italiano, um francês e um português. Eles entraram no bar. E o português? Não. Mas havia
eu estava a pensar, a minha mãe ia ficar triste.
Havia 3 papas. Houve um papa, porque a residência papal,
uhum.
foi, ficava em Avignon.
Uhum.
Só que não havia bem, porque morreu o Papa anterior.
Uhum.
E o Papa que tinha sido nomeado para Avignon, nem toda a gente curtia dele. Então nomearam um Papa também em Roma.
Uhum.
E então de repente havia dois Papas. E o que é que eles fizeram? Criaram um antipapa, um terceiro Papa nomeado, para se suplantar aos outros dois Papas. Entretanto, dois dos Papas desistiram e ficou só um que ficou a viver em Roma.
E o terceiro Papa vivia tipo celúrico de basto? Onde é que...
Não, também era de Roma.
Também era de Roma.
Eram dois italianos e um francês.
Pois.
Na realidade.
Ok. Eu sinto que Roma já estava à frente da Avignon. Escusavam de ir dois Papas para lá.
Não é? Sim.
Eu sinto que se houvesse 40 Papas e 39 em Avignon e um em Roma, acho que o de Roma acabava a ganhar na mesma.
Mas o que é que ela diz? Ela diz que a mudança da residência papal para Roma,
uhum,
é que fez com que Roma passasse a ser realmente uma cidade, que antes era um campo de pasto, até o século XVI, diz, ela afirma isso.
Sim, sim.
E toda a história relativamente a Roma e aos grandes feitos do Império Romano, tendo em conta que Roma, supostamente, só a partir do século XVI é que começou a ser...
Uma cena.
Toda a história para trás é apenas história revisionista criada por Mussolini e os seus subordinados para fazer com que parecesse que o Império, que os italianos já tinham sido há muitos anos um povo de grandes... conquistas e que dominava o mundo. Um bocadinho. Acaba por acontecer isso um bocado em Portugal, de pá, aquela... como é que... falar de pá, nós antes éramos os conquistadores, éramos um povo que tinha tudo e não sei o quê. E às vezes ainda é trazido ao de cima para evocar aquele sentimento patriota.
Às vezes, todas as semanas, entre o quinto e o nono ano. Não é?
É, não é?
Sim, sim.
Estamos a criticar o sistema escolar.
Não, eu até te digo, eu até sinto alguma pena em não ter esta informação na altura, quando andava na escola, para corrigir o meu professor de História, porque basicamente grande parte da disciplina de História é com o pressuposto do Império Romano e tudo o que gira à volta disso e toda essa cronologia. Já viste fazer as correções? Deve ser fodido hoje em dia ser professor de História. Professor no geral, mas professor de História...
Não, professor de História deve ser muito complicado.
Muito complicado, porque tu podes levar estas correções. Sim, mano, sim. Eu vi no TikTok esta mana a falar e ela tem dois cursos. Tu estás a dar aulas para o sexto ano. Pá.
Em infãs.
Exato, estás a dar aulas
sim.
ao sexto ano em infãs. Pois, e o professor de História ser tão incompetente, conseguias convencê-lo?
Se calhar... Pai. Mas deve ser difícil é lidar com aquela malta que, pronto, percebe que Portugal chegou à Índia e fizeram acordos e no Brasil também estabeleceram acordos e nós demos não sei o quê e eles deram não sei o quê. E tipo um medo de dizer, não, foram chacinados. Isso deve ser uma volta difícil de descalçar.
Sim, sim. Viriato? Viriato. Eu tive com esse gajo da semana passada. O que é que estás a dizer? Eu ainda estou, ainda ficou-me na cabeça ela dizer simplesmente, e eu não tenho ferramentas para contrariar, mas não, Coliseu não dá para fazer testes de carbono 14. Não dá nada. Nada do que está lá e o que dava foi roubado.
Os artefactos que estavam lá que podiam ser.
Parece-me uma cena um bocado. Conveniente, é verdade, se calhar é verdade. Eu não sei qual, o que é que é o requisito para o material para fazer este teste de carbono 14.
Pois, eu também não. Mas eu estive a investigar.
Mas deixa-me só dizer, sinto que ela também não.
Achas? Acho que esta senhora não percebe o é de ciência.
Acho que ela também não. Acho não. Que os dois cursos dela. Sinto que ela passou os dois cursos,
sim,
a licenciatura e depois mostrar em arqueologia, a maior parte do tempo a gritar. Na aula?
Com o prof?
Com o prof. Ela discordou.
Não, isso é mentira.
Sim, sim. Ela aprendeu a arqueologia toda direito, mas foi com ideias pré-concebidas já à partida.
Sim, sim.
Já tinha a sua tese.
É curioso que eu acho que há uma diferença entre os cursos de engenharia e cursos mais da área das letras. Não, é que é difícil tu discutires e questionares o teu prof de de análise matemática e de física. Oh, professor, não é assim que está... Não é assim o que é, bro? As contas dão isto.
Sim, sim.
Não é de género... Ah, porque na altura eram simpáticos. Não, eu acho que eram...
Eu vi um TikTok.
Um TikTok sobre esse exercício.
Sim, sim. Essa integral não se aplica aqui.
E temos que passar aos argumentos de tabaco.
Canta na areia. Por dia,
o background desta jovem, que se chama Donna Dickens, by the way, é na realidade duvidoso, no mínimo. Porque no seu blog...
Já tínhamos chegado aí.
Ela tem um blog chamado Fog of History.
Uhum.
Ela tem lá o e-mail, eu mandei-lhe e-mail, ela não respondeu.
Sim.
Eu disse que queremos um vídeo dela só a dizer bem-vindo ao conspirador de segunda, mas ela cagou.
Estás na tanga ou mandaste?
Mandei.
Oh, opa, boa. Mas isso dá compromisso ao podcast, muito bem. Só dizer, acho eu, tu vais esclarecer isso mais à frente, mas o nome do blog ser Fog of History, o fog é na cabeça dela, é tipo, não percebo um caralho de history. Não sim, é sim, uma sim. Cena do estilo estão-nos a enganar.
É muito mais pessoal dela sim. Do que propriamente ser... Vou só confirmar que ela não respondeu.
Ou se calhar até é um slogan, estilo, se quiserem ser meio folgados de history, venham aqui ler isto.
Não, respondeu,
não respondeu. Mas queres ler o e-mail que lhe mandaste? Se calhar sim, é engraçado, se não for muito grande.
Não. Hello, my name is Tiago... Ok, se calhar vou dizer em português.
Não, podes dizer em inglês, acho que em inglês... Não é? Acho que em inglês está o pessoal... vai.
Hello, my name is Tiago...
Só uma coisa, sabes porque é que ele não quer dizer em inglês, NGA, porque vai ser horrível.
Hello, my name is Tiago, and I have a podcast with a friend named Jorge, called Conspirador Segunda.
Hello.
In which we try to uncover and reveal the truth about what really goes on in our world. And I was stunned by your TikToks regarding ancient Rome. Could you please send a short video just saying for us to use as an intro? Hi Tiago, hi George, and welcome to Monday Conspiracy. Today you will find out that ancient Rome didn't exist. Thank you for your work, Conspirador Segunda. E ela caiu logo.
Estás a ver? Olha, o teu inglês até está bom. Eu gostei muito de teres apresentado o podcast como We are trying to discover things about the world, não é?
And uncover the truth.
Uncover the truth.
Sinto que isso pode sempre picar mais para ela responder, mas não.
Sim, e sabes o que é que ela deve estar a pensar? Uncover the truth, so why are you talking to me?
Sim.
Mas pronto.
Engraçado, eu realmente, mails para mulheres nunca resolvi. E não é a primeira vez que eu uso o podcast para...
Tu quando trocas mensagens, a primeira coisa que pedes é o e-mail. Não pedes o número ou quando estás...
Podes-me dar o teu Instagram só para eu pedir um e-mail por lá.
Que eu tenho uma assinatura pré-definida, sim. É fixe.
Que é muito fixe. Opa, mas ela no blog...
E depois para lhe comeres a cabeça, é seu... Bom dia, Carolina. Podes-me dar o teu perfil de Instagram com os melhores cumprimentos. Tiago Fonseca.
LinkedIn. Ela no blog, ela já na realidade já não escreve no blog há alguns anos, mas ela afirma...
Portanto, que... vai-te responder certamente.
Pois, ela afirma que na realidade basou da faculdade no terceiro ano.
Okay.
Quem me dera. E portanto, não, na realidade não tem tipo de formação superior concluída. Mas que utiliza o seu conhecimento, isto está na bio do blog, utiliza o seu conhecimento para cobrir a história mitológica de Game of Thrones e Star Wars. E ela, só para completar o background dela, ela para além destes TikToks sobre a Roma Antiga, ela já tinha tido outros êxitos no TikTok, quando afirmou que Alexandre o Grande era na realidade uma mulher e que Jesus Cristo, o nome, poderia ser traduzido para... Curandeiro do clitóris. unrelated, mas pensei numa nova alcunha para usar no Instagram. Curandeiro do clitóris.
Pronto, estava na dúvida. Eu estou a pensar...
Aliás, desculpa, não quero ser curandeiro, eu quero ser o destruidor de clitóris e deixar Jesus Cristo curá-los.
Sim, eu quero ser o... Traficante de clitóris, é só ilegal, mas pois não sei, eu estava a pensar qual será a alcunha do Maomé, mas ou de outros messias,
Só há um Messias.
Messias, só há um. Eu acho que é engraçado tu teres... Eu acho que tu se calhar já deste a alcunha de Maomé. Destruidor de clitórios.
Destruidor de clitórios. Se calhar pode ser.
Não, estou...
É que traficante de clitórios soa mal.
Não, traficante de clitórios... Não, isso era eu.
Até porque parece que... Parece os mesmos tipos de gajos. Estás a ver aqueles que abatem elefantes e depois sim. traficam um marfim.
Sim.
Parecia que ias... Porque
estamos a falar, fazem isso com os albinos, não é? Matam-nos. Porque acreditam que os albinos em África têm aquela coisa, acreditam que os albinos em África...
Peraí, estás a falar pessoas?
Pessoas.
Ah, é? Matam albinos?
Matam albinos porque acham que os membros deles... Acham que eles têm propriedades mágicas. E então há, acho que há tribos em África matar e em países albinos. Em que perseguem-nos, matam-nos e depois usam aquilo para... Não é voodoo, é para... Coisas supersticiosas para curas e para boas fortunas e coisas assim. Fogo. É um problema. Eu não estou, eu estou a zero na tanga aqui. Era curioso se eu estivesse a sacar isso do nada. Não, mas é um problema. Se forem albinos, saiam da África.
Sim,
não de toda a África, dos sítios onde vos estão a tentar matar.
Eu acho estranho é continuarem a dar esse nome aos miúdos.
Opa. Mas é um problema, a sério, eu não quero sensibilizar aqui.
Sim, olha, Jorge, eu por acaso concordo contigo. Dos maiores problemas da África neste momento, matarem albinos.
Uau! Sim, não, é uma coisa. Não, tens razão, Tiago, é irrelevante. Jorge, não.
Os albinos são uma minoria. E tu sabes que eu penso minoria.
Mas são lá.
Hã?
Uma minoria lá. Os albinos são brancos.
Eu sei, obrigado pela informação, eu sei que sou uma minoria, eu não quero saber onde é que sou uma minoria.
Tu não és racista, tu és anti-minoria,
sim,
só.
Sim.
Isso é giro. Eu acho que isso é capaz de ser, isso é mais coerente.
Mais justo. É o mais justo.
Isso é mais coerente. Portanto, tu vais para um sítio fora da... Tu vais para a Ásia ou para a África e odeias-te. Mandas-te para a tua... Porquê é que eu não fui para a minha terra?
Não preciso ir para lá, para me odiar.
Sim, mas mandas-te imediatamente para a tua terra ou não?
Mando.
Mandas-te imediatamente.
Sai imediatamente do país.
Qual é que era o argumento inicial para isto?
Era que o...
Do terceiro ano. Não, eu já sei, desculpa. Eu queria falar do terceiro ano. Ela acabou no terceiro ano. Opa.
Não quer dizer nada isso. É o que me vais dizer.
Não, ela... Não quer dizer nada. Podia ter sido a gaja que acelerou mais o curso. Fez mais créditos. Sabes aquele pessoal que faz, em vez de 60 créditos num ano, faz 75?
Sim, é o pessoal e acaba que deixa um curso... cadeiras para trás.
É? Pois, a partir... Inscrevias-te sempre em 75 créditos. Isso era uma ilusão. Primeiro ano, chumbas a tudo. E depois, todos os anos a fazer... Inscreveste em 75 créditos, mas a continuares a fazer 30.
Não, é... mas é... Não, tu sabes que chegaste a um ponto na vida quando começas a fazer contas para... e tens que começar a ver se não estás a inscrever-te a créditos para lá daqueles que... Que podes legalmente. Porque imagina.
É o 75, não era?
Sim, mas o que eu quero dizer é: imagina que tu reprovas a tudo no primeiro ano, certo?
Uhum. Nunca ouvi falar.
Também não. Mas tu depois no segundo tens um limite de créditos a que se podes inscrever. Uhum. Só que de repente, tipo, tu já. Imagina. Como é que eu tenho de dizer isto?
Só para clarificar, estamos a falar da faculdade, ok?
Sim.
Isto era para a dona, que ela não andou lá.
Não, o que eu quero dizer é, de repente queres fazer cadeiras de segundo ano e já não consegues fazer nenhuma porque tens demasiados créditos para trás.
Ah, certo? Tu estás a falar... Repente, não é legalmente...
De repente,
é,
no segundo semestre estás no quarto ano e no primeiro estás no segundo, percebes?
Sim, sim, sim. Não, o que tu estás a falar é que no plano de estudos, esta conversa é interessantíssima,
sim.
Há cadeiras que tu só podes fazer tendo já feito algumas das anteriores.
Não era bem isso, mas que
é? Mas também.
Próximo argumento. Toda a argumentação de que não existem provas da Roma Antiga é, na verdade, baseada na gaja ser completamente estúpida e literalmente ignorar a verdade. Eu tenho aqui o exemplo do...
Fica-te um bocado feio o sexismo, mas pronto.
Tenho aqui o exemplo do professor Maxwell, que é um arqueologista, e que fez ele próprio um TikTok.
Não é um eletricista do século XIX?
O professor Maxwell?
Fez aquelas equações?
Desconheço. Tu é que tens mais bases nisso. E ele basicamente pega num argumento desta senhora e desconstrói.
Deixa-me só dizer antes de mais, não parece o Joe List, mas meio pedófilo, versão pedófilo.
Sim,
não
sim,
queres
sim.
pôr aí ao lado? Joe List.
Parece um pedófilo.
Joe List, versão creepy as fuck. Pois, é o Joe List é fofinho.
É um bocado. Mas boa referência para 10 pessoas. E tem aqui ele basicamente a contrariar a nossa amiga.
Team, I could not have asked for a better example of a conspiracy theorist being loud and incredulous as a way to gloss over their own ignorance. Here, take a look.
Enhance. Dude, that's Greek. Are y'all blind? Just like all of you?
So this is the Qasr Ibrahim papyrus, and it's really famous, and it's definitely written in Latin. But you can read that yourself. Here, take a look at the first line. You can clearly make out the first three words, Fata Mihi Caesar. Then, on the second line, you can clearly make out the first two words, Maxima Romani. It doesn't get more Latin than that. But our conspiracy theorist here thinks that if they're loud enough and incredulous enough, that you are going to believe them over the proof of your own eyes. Don't do that.
Sim, geralmente quando eu estou a ouvir os meus arqueologistas de referência, deixo de acreditar neles quando eles começam a frase com Dude, that's Greek.
É o teu, é a tua barreira à entrada. Sim, sim. É não dizer, não
acho que qualquer frase dude. Comece por Dude. Imagina o Stephen Hawking.
Que does it, dude?
Dude. Porque dude. Foi o que a gaja disse. Ah. Dude. Imagina o Einstein, dude, e depois teoria da relatividade, a merda mais complexa de sempre.
Puto! E depois começa...
E eu na minha cabeça estou só, este gajo é um burro. Cara.
Mano! E depois começa a dizer...
Não, mano,
Mano aceitas?
Mano aceitas.
Puto, bro?
Puto, não, é dude. Tropa? Só, é dude.
Tropinho?
Não, dude em específico.
Dude? Desculpa, nunca estou a conseguir ultrapassar a forma como dizes dude.
Dude. Porque dude era uma personagem do Big Lebowski.
Não nos conheço. Nunca vi. E também há o quê? Há, por exemplo, este vídeo de 45 minutos.
Era o Big Lebowski.
Com 1.3 milhões de views a refutar tudo o que afirmei previamente em mais um episódio de desperdiçar o vosso tempo. Portanto, há este vídeo de 45 minutos. Eu vou passar agora na sua...
Na íntegra.
Não, estou a brincar. Mas vou mostrar a thumbnail só para as pessoas verem. Que é esta. Mas, também é uma classicista, diz ela. Epá, não sei. Classicist Reacts. Tem 1.3 milhões de views. E são 45 minutos desta senhora que também não me parece mentalmente estável. Mas a
também
refutar...
apanhaste num snapshot assim mais...
É verdade, é verdade.
Mas é bom, ela estava a falar no telejornal, certo? Está cheia de livros atrás?
Eu sei que isso é um clássico de telejornais, mas não, ela estava mesmo em casa.
Mas por eu gosto mais da humildade aqui da dona.
É mais caseirinha, não é?
É isso, atrás...
Sem grandes merdas, sem grandes pudores.
Sim, até porque eu sinto que se ela tivesse livros atrás, o pessoal ficava todo... Deixa de treta.
Começava todo a ler os títulos dos livros e era mil e uma maneiras de cozinhar bacalhau.
Ou de morrer, como aquele comentário.
Outro argumento é que...
Pá, foste para a cozinha, porque as mulheres...
Sim, ela está com aquele posto de quem, Malta, teve, não quem teve a fazer fritos.
Esqueçam isto.
Ela está com um posto de quem teve a fazer fritos. Eu tive a fazer a mesma coisa. O último argumento é que não há literalmente razão nenhuma para simular que o Império Romano existiu. Nem para a geração atual, nem para as pessoas no ano 1500. Seria montar toda uma construção de provas e artefactos que nunca existiram com o objetivo de fazer absolutamente nada. Andaram a aprender com o Ministério Público.
Tau! Toma lá, pá! Meu Deus! Porque este podcast... Não, mas é isso, Tiago. Este podcast vai mais além. Vai... Sim, sim. Vamos abanar o sistema, sabes?
Sim, é isso que eles precisam. Miguel Albuquerque está a contar connosco.
Pois sabe, foi absolvido esse gajo, não foi?
Foi, foi. Ele agora supostamente quer voltar, quer retroceder com a sua demissão.
Podemos.
É verdade.
É verdade? Eu achava que isso era
não,
uma piada.
Não, a falatória porque ele pode estar a pensar...
Isso há algum...
Não sei.
Não, se é eu possível. Achava que isso era uma piada porque o governo se demitiu.
Eu
quero ser secretário de Estado do ex-primeiro-ministro. Ah, eu estou a falar do... Desculpa.
Estamos
do...
a pensar
como é que se chama?
Diferentes.
Estava... Não, não. O Miguel Albuquerque é o gajo da Madeira. Desculpa. Exatamente. Eu estou a falar do outro mano. O do pavilhão da... da...
Ah, como do é que pavilhão esse... de...
Da Caminha.
De Caminha. Não, não. Esse não sei. Não sei o nome dele. Mas são muitos nomes.
Mas ainda assim, o governo da Madeira... Ok, então não fez sentido o que eu disse. Não, Miguel Albuquerque, volto.
Passamos ao Vox Pop. Saber
vamos,
o que é que
vamos ao Vox Pop. Vamos ver.
Teoria de hoje é de que a Roma Antiga não existiu. Há uma senhora que diz na internet que Roma Antiga não existiu e que foi tudo inventado anos mais tarde. E a minha primeira pergunta é, quando morrer, o que é que quer que escrevam sobre si?
Que fui uma boa pessoa, não é?
Sobre mim depende também das relações que tivemos anteriormente, não é?
No mais, escrever coisas boas pela minha família, pelo menos para eles terem, sei lá, pensar que eu não aprontava por aí a fazer qualquer coisa ruim.
Nós somos simplesmente memórias e que rapidamente vão-se dissipar.
Uma clínica de brincadeira, se for clubisticamente, sabe que eu sou portista, não é?
Certo.
Com certeza que dizia logo aquele indivíduo é um chato.
Nós não formos felizes, não vale a pena andar cá, não é?
No fundo, todo mundo tem alguma coisa ruim, mas a gente quer ficar lembrado como uma pessoa boa.
A minha segunda pergunta era se gostava de viver no tempo dos romanos ou precisa assim tanto do telemóvel?
Preferia viver no tempo dos romanos.
Eu acho que eu preciso do telemóvel.
Dá jeito, porque agora na rua nós fomos contactados, não é? Antigamente tínhamos, olha, ligo-me às 6 horas que eu estou em casa.
Não tenho uma opinião formada porque não sei o que era aquilo. É o que vem nos livros, é o que diz essa americana, como a minha está a dizer, que não sei se é verdade ou não.
Ainda ontem recebi duas chamadas de desconhecido, que nem sei o que isso é, eu não atendo.
Porque eu acho que hoje em dia estamos muito ligados ao telemóvel, às redes sociais, à internet, e que se vive assim num corre-corre.
E se lhe tivessem a oferecer 2 milhões de euros e a senhora não atendeu porque...
Se eu não julgasse, tinha que suspeitar dessa oferta. Desculpa, mas não, ninguém hoje dá nada a ninguém.
Mas fiquei triste por não atender a minha chamada. Mas olha.
Não sabe o meu número, de certeza absoluta.
Eles, na Roma Antiga, já passou, mas o senhor também se estendeu nas respostas. Eu queria saber, prefere o Coliseu aqui do Porto ou o Coliseu de Roma?
O Coliseu do Porto, porque eu conheço e vivo aqui, não é?
Eu acho que o de Roma, ele pesa um pouco mais em questão histórica.
Não conheço o Coliseu de Roma, por isso mesmo vou dar preferência àquilo que está perto.
Ou do Porto, boa, que está em piores condições, não é?
Roma, na verdade, eu nem sabia que em Porto tinha Coliseu, acho que nem tem.
Eu conheço fotografias, não é? Mas tenho que salvaguardar e defender o que é nosso, que é português.
Não existe Coliseu em Porto.
Existe, existe.
Aonde?
Na zona do Coliseu.
A lutar, como gladiador, já viu o que é?
Tudo que seja violência, quer com pessoas, quer com animais, para mim está fora de questão.
Então não atirava ninguém aos leões?
Não, não atirava.
Acho que talvez eu me atirasse na situação que eu estou.
Eu acho que as pessoas merecem uma segunda oportunidade para tudo.
Estudante a gente sofre, estudante, estagiário.
Ah, os águias.
Todos.
É que eles que merecessem.
Sou muito sensível nesse aspecto.
Então nunca andou à porrada?
Já em miúda, já.
Até você andou, que a malta quando tem 8 anos, 9 anos e tal, não sei se é porrada, se é brincadeira.
Ah, só uma vez.
E agora, se houver alguém que me chateie, ai, se puder dar 2 estaladinhos, dou.
Acredito plenamente que não há ninguém que tenha trocado uns mimos.
E criança às vezes sai na porrada por qualquer coisa.
Agora o senhor venha me bater que eu levo também.
Ok, já fica avisado, não é?
Principalmente na adolescência, não é? Que somos muito mais impulsivos e que é normal às vezes entrarmos em confronto físico, não é?
Quem vai à guerra dá e leva.
Pá, sinceramente gosto como andar à porrada agora. Acho que devíamos perguntar, independentemente do episódio, se as pessoas já andaram à porrada, porque incrivelmente já toda a gente andou à porrada.
Sim, sim. Mas nestas entrevistas em específico, foi só na infância ou na adolescência. E as pessoas... Eu sinto que as pessoas estão a mentir, sabes? Eu sinto que elas já andaram à porrada, mas não querem mentir totalmente. Então dizem, sim. Mas depois não querem parecer mal. É quando eu era puto, como se passasse, pá, olha, tinha 15 anos, era intempestivo. Parti a boca à minha avó. Uma coisa revoltante. Mas...
Sim, mas assim que eles usaram essa arma um bocadinho para fugir a...
Eu falo por mim, tu andaste à porrada no... Eu levei na boca, eu nunca andei à porrada. Pois.
Não.
Eu levei um estalo uma vez, no carnaval. Acho que já te contei isto.
E estava vestido
de guna, que foi a maior ironia. A única vez que eu levei na boca, estava vestido para dar na boca. Sim, sim. E...
Também, olha, digo-te já, acho que só de uma pessoa da tua classe média alta é que acha que vestir-se de guna é um disfarce de carnaval. Percebes? Tu estás completamente desconexo do resto da sociedade.
Sim.
E vamos vestir à pubertanas.
Não, Tiago, não. Fica-te muito mal isso.
E
quem é que defende os interesses deles, Tiago? Quem é que defende os interesses? Quem é que é aqui a favor do Estado Social dar-lhes ali educação pública universal? Quem é que é contra isso? Quem é que é... Pá, desenrasquem-se.
Mas eu acho que eles próprios são contra
Fábio,
isso.
Caga.
É obrigatório ir até o 12º ano agora.
Isso por acaso era bem visto.
Eles podem ser contra isso, já pensaste.
Isso é um excelente ângulo, que é os gunas, ou as pessoas mais desfavorecidas, são a curto prazo são as primeiras a ser contra a educação universal.
Claro.
Não há escola altamente, caralho.
Não
há cursos profissionais, vamos embora.
Mas podemos passar, se calhar, agora à votação.
Vamos passar à votação, sim.
E...
Tens o barómetro?
Eu tenho. Que mal era se não tivesse, não é? Nem estive a fazê-lo há pouquinho. O nosso barómetro é... 0. What you thinking about, baby? Me? I'm just thinking about... The Roman Empire, ancient Rome. 5 times a day, it pops into my dome. Which reminds me, they invented the dome. Just one of the reasons that I think about Rome. 10.
Ainda bem que eu só tenho um dos fones a funcionar, sabes? Ainda bem. Opa, eu vou dar muito baixo mesmo, isto foi pouquíssimo substanciado por ti, essencialmente, não por ela, estou a gozar. Ela... não queres fazer mais um? Não. É isso, 0.3.
0.3.
Eu digo-te uma coisa, eu estava no 0.5. Mas depois ouvi a dizer dude, that's Greek, e foi ainda mais abaixo. Achei que estava a associar um bocadinho mais de eloquência à narrativa dela.
Não.
E quando ouvi, opá, não foi mesmo uma teoria. Opá, vamos ver as coisas como elas são, uma teoria sacada do cu.
Sim.
Portanto, okay. 0.3 não tem mesmo pernas.
Eu vou dar 0.3 também. Não só por tudo o que vimos e ouvimos aqui, mas também pela atitude, porque eu. Pronto, eu não mostrei muitos vídeos, não mostrei vídeo nenhum dela, na realidade. Mas é sempre com aquela atitudezinha de eu sou mais que vocês.
Ok.
E isso para mim já me perde. Eu até podia, até podia ter a melhor argumentação do mundo, mas só por estar. Pois, e eles vieram, não é? Mas as pessoas acham que não. Sabes? E só isso tira-me de sério. E depois, pá, Jesus Cristo, curandeiro de clitóris, e Alexandre o Grande era uma mulher, também... contribuem para que
perceba
pouca confiança.
Mas tu até dás mais importância a essa parte, certo? À parte da arrogância. Ou seja, se fosse um arqueologista de renome com análise de carbono 14 tudo, mas a dizer coisas perfeitas, carbono 14 tudo direitinho, tu davas 0.3 na mesma.
Dava 0.4, só porque os argumentos eram verdadeiros, apesar da arrogância.
Mas davas sim.
Portanto, 0.3, ganhamos os dois. Boa, fico tão feliz. Malta, continuem a ouvir. Para a semana temos mais um episódio. Sigam no Instagram, subscrevam no YouTube e boa semaninha.
Miguel Albuquerque é convidado. Próxima semana. Como é que ele se chama? Não é Miguel? Olha bem.
Este é o que está a fazer um podcast semana.